Você está ouvindo o novo programa Pedaleira. Com patrocínio da Go Cycle, você nunca pedalou assim. E apoio cultural da Fiat São José e da Bicicletaria Cultural.
E estamos voltando, conforme prometido, para o terceiro e último bloco desse programa Pedaleira, com Goura Nataraj inaugurando aqui a série Ciclistas na Política. Obrigada, Goura, por sempre já responder várias perguntas que eu trouxe, mas tem algumas aqui que eu acho que vão ficar para um próximo programa. Me diz, assim, agora, nesse super rápida descida que a gente está, sobre a equipe, se você quiser falar sobre a equipe e essa trajetória com o mandato, né, na vereança aí, como deputado, e como é que é virar, o que a gente pode fazer ainda como pedra, já que você virou vidraça?
Tissa, assim, primeiro eu acho que a gente pensar, e acho que a minha trajetória na política, ela nunca foi sozinha, individual, ela nunca brotou de um desejo, vou falar egoísta no sentido do ego, né, da minha vontade pessoal. Eu, pelo contrário, nunca quis, nunca foi uma vontade minha, assim, de, um dia quero ser vereador, deputado, nunca teve esse objetivo no meu horizonte. O grande meio-dia está aí, para lembrar.
Aqui, porque as instituições querem te convencer que não adianta fazer mudanças e revoluções.
A Tissa está trazendo aqui, para quem está nos ouvindo, um exemplar do livro que eu publiquei em 2013 pela LDOPA Editora, uma editora independente aqui de Curitiba, uma coletânea de ensaios sobre filosofia, yoga e política, né? O Grande Meio-Dia, que é uma expressão que a gente encontra no Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, uma expressão lindíssima. Eu sempre pensei essa atuação de forma coletiva. Quando eu, Rosenbaum, o André Mendes, o Rua Parada, Dimas, Franciose, a gente estava juntos no Interlux, era um coletivo, não era uma ação individual de um artista, de um performer, era um coletivo de pessoas, né, de artistas que estavam atuando, propondo intervenções urbanas. Posteriormente, quando a gente começa a bicicletada, aquilo tudo também era um coletivo, né? As ações, quem pode fazer uma arte, um cartaz, quem faz essa mobilização, quem faz aquilo. A própria ideia da bicicletada tem uma inteligência coletiva que opera ali, né? Vamos fechar a rua, já vai um grupo lá, segura o trânsito, já um cuidando do outro. Esses princípios da ajuda mútua, da cooperação, eles sempre estiveram presentes. Como vereador, agora como deputado, a gente tem essa possibilidade, que ajuda, obviamente, de poder ter uma equipe, né? Uma equipe que vai estar podendo se dedicar. Porque toda essa ação do ativismo, do voluntariado, ela encontra um certo limite, no sentido de que as pessoas têm contas para pagar, as pessoas têm filhos, têm problemas, têm coisas da vida para dar conta. E como é que você organiza o teu ativismo político, a tua vontade de transformar o mundo com as demandas da subsistência, do dia a dia, das relações, né, pessoais? Tudo isso é muito desgastante. Chega um momento em que muita gente não consegue, né, deixa de lado algumas lutas para, digamos assim, cuidar da vida, né? Felizmente existe essa possibilidade do mandato ter uma equipe. Eu sou muitíssimo grato a todo mundo que já trabalhou nos nossos mandatos, porque essas conquistas que a gente tem tido nesses anos, desde a aprovação da Lei da Agricultura Urbana na Câmara Municipal de Curitiba, vários projetos de lei importantes que nós aprovamos na Assembleia do Paraná, isso não é fruto apenas da minha pessoa, é sim de uma ação coletiva. E você mencionou algumas pessoas, eu não vou mencionar para não esquecer de ninguém, mas eu sou muitíssimo grato a todos que estão trabalhando, que já trabalharam no mandato. Assim, Tissa, virar uma persona pública envolve, eu acho, a gente entender também uma certa liturgia do cargo, uma certa posição simbólica que o cargo representa, né? Eu creio que tem certas coisas que isso traz mais liberdades, mais possibilidades, mais responsabilidades, ao mesmo tempo em que te restringe de uma atuação mais livre, de certa forma, né? Mas eu acho que são papéis que a gente interpreta, né? Eu estou como deputado, não é uma posição que eu vou ficar aqui para sempre. Não, provavelmente não. Eu estou servindo como deputado agora, é um serviço público, e eu estou comprometido com essa visão, assim, de poder entregar o máximo que a gente possa nesse tempo. Ontem a gente teve uma audiência pública importantíssima sobre a lei, o projeto de lei que nós propomos de acesso a produtos e medicamentos à base da cannabis medicinal, tá? A gente está falando, por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se aparece. Ó, isso aqui é um frasquinho de aqui, cannabidiol, tá? São medicamentos CBD, medicamentos possíveis de serem manufaturados no Brasil. Existe uma lei nacional, um projeto de lei nacional tramitando, mas a gente tem uma lei estadual para que pacientes que precisem desses medicamentos possam acessá-lo sem problemas. Atualmente as pessoas estão judicializando para que o Estado do Paraná forneça esses medicamentos, aqueles que têm prescrição médica e têm direito a acessá-los, né? Não tem nada de ilegal nisso, e nós estamos com uma lei para facilitar esse acesso. Nós vamos chamar essa lei, se tudo der certo, ela vai ser aprovada ainda esse ano. Pétala é uma menininha, filha do Marcos Sanfelice e da Pérola, que trouxeram essa pauta para o nosso mandato lá no final de 2018. A Pétala sofre de uma doença rara e com vários problemas de desenvolvimento motor, neurológico, e eles tiveram um benefício através do uso da cannabis medicinal. Então, nós fizemos audiência pública na Câmara, na Assembleia, apresentamos o projeto de lei, e ele já passou na CCJ, será aprovado em breve na Comissão de Saúde, e ontem, na audiência pública, com o Marco, com a Pétala, que estava no colo do Marco, eu propus que a lei seja chamada de Lei Pétala. Então, assim, é muito gratificante poder trabalhar e oferecer esse serviço. Nós já aprovamos diversas leis de cicloturismo, leis relacionadas ao meio ambiente, aos direitos humanos, e assim, por mais que hajam algumas restrições, né, para uma atuação dentro do papel que eu estou, eu fico contente de usar o máximo que der, e esse esforço de que a gente utilize ao máximo essas energias, esses recursos públicos, para trazer benefícios para a sociedade, tá? Às vezes até a equipe fica meio de cara, assim, no sentido de que eu trago muita coisa, a gente está atuando em muitas frentes, né, políticas, mas eu acho que não só um respeito ao recurso público, aquilo, essa confiança que me foi dada, né, por milhares de pessoas, mas também eu acho que tem um sentido de urgência, sabe? A gente tem que essa vontade de transformar o mundo. Quando eu falei, e Renata depois falou de novo, que a gente precisa ter pessoas que andam, que caminham, que pedalam, que estão vivendo a cidade, ocupando espaços de poder. Eu olhei aqui para o lado da estante, tinha esse livrinho aqui do José Lutzenberger. É um livrinho incrível, chamado Manual de Ecologia, do Jardim ao Poder, tá? Onde o Lutzenberger fala justamente assim, na perspectiva da ecologia, da importância da gente ter políticas públicas ambientais seríssimas e comprometidas com as presentes e futuras gerações, que é o que está na Constituição. Então a gente tem que ter essa ocupação da cidade, da política.
Eu quero lembrar que no último programa que a gente fez, deixa eu melhorar aqui. No último programa que a gente fez, a gente estava falando com o Goto. Tem uma grande história sobre a ocupação da cidade através das hortas urbanas, das hortas comunitárias.
O Goto é outro patrimônio cultural aqui. Falei que o Rosenbaum já é um patrimônio cultural de Curitiba, do Paraná. O Goto também. Deixar um abraço aqui para ele.
O Goto também é. Pessoal, eu vou precisar chamar então a conclusão desse programa. Eu quero deixar aqui uma mensagem e uma palavrinha-chave aqui que o Gora, quando eu penso nele nessa trajetória, fazendo uma pesquisa aqui para falar fazer a pesquisa para o programa, me veio esse termo. Eu já tinha anunciado para ele que eu queria falar sobre isso,
eu vou deixar aqui então com uma pincelada. Eu acredito muito que a gente ainda tem um coeficiente de desobediência civil, que é o que nos move. Então, se você virou vidraça, eu desejo realmente que você ainda tenha algumas pedrinhas aí com você. Como você falou, é um estado, né? Não precisa ser um, não precisa estar incorporado para sempre, mas acredito então que esse coeficiente de desobediência civil é algo que eu vejo nos cidadãos, nos ativistas, nos cicloativistas, e que ele seja presente, nem que seja um sinalizador em algum momento, mas que a gente tenha isso nas mãos. Agora, eu costumo terminar o programa chamando o Cadu Cinelli, que traz um pouquinho de um percurso que ele pedala, e assim ele vai falando com a gente, vai divulgando, vai divagando no pedal. Então eu vou fazer isso, cumprir essa tradição do programa. Quero agradecer a sua presença. As perguntas que eu fiz aqui para esse programa, quero muito sua resposta, e vai ficar então para as próximas, para os próximos episódios. Então, quando a gente estiver falando lá com a Renata Falzoni, a gente vai ter a visita. Tudo bem, então? Podemos fazer
valeu,
assim?
Valeu, Tícia. Claro que sim. Só te agradecer a Rádio Cultura, Pedaleira, parabéns. Vida longa para esse programa tão bonito. E, gente, todo mundo, dia 1º, manifestação da bicicletada feminista aqui em Curitiba, e dia 2, a grande manifestação nacional, né, contra esse desgoverno que a gente está vivendo no Brasil. Vamos juntos e convidar, como Renata fez, convidar todo mundo para me seguir, conhecer as nossas redes sociais, conhecer o nosso trabalho, quem não conhece. Contem conosco na Assembleia do Paraná, na Comissão de Meio Ambiente, que é a comissão que eu presido atualmente. Forte abraço, querida.
Querido, obrigada mais uma vez. Vamos agora com Cadu Cinelli e até breve.
Percursos afetivos sonoros. Hoje eu trago Princípios de Paisagens Desobedientes. Pedalar na madrugada enquanto a cidade dorme e ser um sonho errante nas ruas vazias, encruzilhadas desabitadas, e ser iluminado pelo piscante vermelho. Devagar, devagar, pela cidade para sonhar com ela. Cumprimentar cada ciclista que passa, ser cumprimentado a cada ciclista que passa. Sentir o vento na cara e escutar as conversas das pessoas na rua. Fazer amizade com os motoristas dos ônibus que dão passagem. Dar passagem aos motoristas de ônibus que são explorados por máfias exploradoras. Não correr e não fazer da bicicleta o mesmo que os machistas escrotos de plantão fazem com seus carros. Pedalar com a delícia de um tempo bom. Ser com duas rodas contra o império das quatro rodas. Não fazer da bicicleta um carro. Não se comportar como um escroto de carro. Ser suave. Acelerar na raiva justa. Estar em equilíbrio. Saber cair. Sinalizar em empatia para quem está contigo no caminho. Sonhar um mundo sem tranca. Evocar Exu para destrancar as ruas. Desobedecer a regra do capital urgente do que era para ontem e estar. Estar. Seguir. Mesmo que devagar, frear sempre que necessário, mudar a marcha para tornar-se leve com o peso do mundo, parar quando cansar, ir na direção do sol se pondo, ir na direção do sol raiando, poder ver as árvores na cidade, mais sombras na cidade, ensinar uma criança a pedalar, gritar no pedal, em coletivo, contra os reaças. Carregar o amor na garupa, viajar de bicicleta, trazer parte da mudança de casa de bicicleta, ser paisagem de uma cidade um pouco mais humana, lutar para uma cidade humana, trabalhar para uma cidade possível para animais não humanos, pedalar para estar na e com a vida.
Este foi o novo programa Pedaleira, com o patrocínio da Go Cycle, o maior estúdio de bike indoor do país, e apoio cultural da Fiesp. em São José, e da Bicicletaria Cultural. Para saber mais, acesse www.cultura930.com.br/pedaleira.